Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Rio, 19 de novembro. Se a mitologia dos povos antigos tivesse dado formas de mulher, de fada unindo as semanas, como o fez com as horas, não me veria às vezes em tão sérios em embaraços para escrever esta revista. Em lugar de estar a cogitar ideias, a parafusar novidades, e a lembrar-me de fatos e coisas passadas, pediria emprestado algum dos tipos da grande galeria feminina as feições e os traços para desenhar o meu original. Assim, quando me viesse uma semana alegre e risonha, mas muito inconstante, uns dias cheios de nuvens, e outros límpios e brilhantes, iluminados pelos raios esplêndidos do sol, uma semana elegante de teatros e bares, imaginaria alguma fada de formas graciosas, de olhos grandes, com uma certa altivez misturada de uma dose sofrível de loureirismo. Vestiria a minha fada de branco com algumas fitas cor-de-rosa, pedir-lhe-ia que me contasse com toda a graça a travessura e espírito segredos de suas horas e de seus instantes ao contrário, se fosse uma semana bem calma e bem tranquila, em que os dias corressem puros e serenos, em que fizesse umas belas noites de luar bem suaves e bem calmas, de céu azul e de estrelas cintilantes, lembrar-me-ia de alguma moreninha da minha terra, de faces cor de jambo, ojos adormidilos, como dizem os espanhóis. Então escreveria uma poesia, um poema, um romance ou um idílio singelo, e livrava-me assim de meter-me em certas questões graves e importantes que ocupam a atualidade. Faria como o poeta, e limitar-me às pequenas coisas que me tivessem interessado. Nugae quarum pasparva fuit. É verdade que, quando me acertasse cair uma semana como esta passada, onde iria eu procurar um tipo, um modelo que a caracterizasse perfeitamente? Lembro-me de uma mulher que descreveu Byron, a qual, com algumas modificações, talvez me pudesse bem servir para o caso. Seu único aspecto da mulher valia um discurso acadêmico. Cada um de seus olhos era um sermão, na sua fronte estava tampada uma dissertação gramatical. Enfim, uma aritmética ambulante. Dir-se-ia uma correspondência ou alguma velha polêmica que se houvesse despegado do seu competente jornal para andar pelo mundo a discutir e argumentar. Com efeito, só este tipo imitado de ideia. João poderia dar uma ligeira ideia na passemanda, a qual num formulário de bótica podia bem traduzir-se pela seguinte receita. Uma dose de sol, duas de chuva e três de maçada. Admirável receita para curar a população desta corte da febre de novidades que tem produzido a Guerra do Oriente. Os antigos, porém, que fizeram tanta coisa boa, esqueceram-se a invenção de personificar a semana, e por conseguinte não há remédio, senão deixar as comparações e voltar ao positivo da crônica, desfiando fato por fato, dia por dia. Aposto que jaz a rir deste meu projeto, perguntando com os vossos botões se de fato são estes e descobri na semana passada. Que acontecimentos se deram nestes dias, que valham a pena? Não já escrever simplesmente, mas contar. E desver. Em primeiro lugar, contar-vos-ei que a semana teve 7 dias e 7 noites, tal e qual comum as outras. Destes 7 dias muitos foram de chuva, e alguns estiveram belos, tão frescos, tão puros, que sentia-se a gente renascer com o sol que vivificava a natureza. As noites foram quase todas de inverno e de teatro. No provisório estreou a nova da cantora, completando-se assim o número das três deusas que devem disputar o pomo de ouro, o qual também foi pomo da discórdia. O público diletante está por conseguinte arvorado em pares. E os poetas já se prepararam para cantar a nova Ilíada e as causas terríveis de tão funesta guerra. Et terrimas belle causas em São Pedro de Alcântara, o aparecimento de João Caetano produziu uma noite de entusiasmo e um novo triunfo para o artista distinto, único representante da arte dramática no Brasil. Infelizmente, as circunstâncias precárias do nosso teatro, ou outras causas que ignoramos, não têm dado lugar a Joacai Tamano formo em uma escoa, e trate de elevar a sua arte, que no nosso país ainda se acha completamente na infância. É a este fim que deve presendicar-se o ator brasileiro. Sua alma já deve estar saciada destes triunfos e dessas ovações pessoais, que são apenas a manifestação de um fato que todos reconhecem. Como ator, já fez muito para sua glória individual, é preciso que agora, como artista, como brasileiro, trabalhe para o futuro de sua arte e para o engrandecimento de seu país. Se João Caetano compreender quanto é nobre e digna de seu talento esta grande missão, que outros, antes de mim, já lhe apontaram, se corrigindo pelo estudo alguns pequenos defeitos, fundar uma escola dramática que conserve os exemplos e as boas lições do seu talento e as suas experiências, verá abrir-se para ele uma nova época. O governo não se negará certamente a auxiliar uma obra tão útil para o nosso desenvolvimento moral. E em vez de vãs ostentações, de coroas e de versos que se procuram engrandecer unicamente pelo assunto, terá o que lhe tem faltado até agora. Lá o apoio e a animação da imprensa desta corte. Uma das coisas que tem obstanado o teatro nacional é o receio da inutilidade que será condenado este edifício, com o qual desservido se despender a voa da soma. O governo não só conhece a falta de artistas, como sente a dificuldade de criá-los, não havendo elementos dispostos para esse fim. Não temos uma companhia regular, nem esperanças de possuí-la brevemente. A única cena onde se representa com nós língua vaudevilles e comédias traduzidas do francês, nas quais nem o sentido nem a pronúncia é nacional, desse modo ficamos reduzidos unicamente ao teatro italiano, para onde somos obrigados, se não preferimos ficar em casa, a dirigirmos-nos todas hoje de representação, quer te a Casalone, quer encante a Charton, quer descantem as coristas. Tudo é muito bom, visto que não há melhor. Já algumas vezes temos censurado a diretoria do teatro por certas coisas que nos parece se podem melhorar sem grandes sacrifícios. Hoje cumpre-nos fazer-lhe uma justiça, e até um elogio, que ela merece sem dúvida alguma, pela resolução que nos consta ter tomado de reparar o edifício e ilumina-lo a gás. A polícia também tem esmerado em fazer essas cenas cutumutuiu e desagradáveis que se iam tornando tão free antes naquele teatro, e que, se continuassem, acabariam por afugentar dele os apaixonados da música de batuque. Não é, porém, unicamente no teatro que a polícia tem dado provas de atividade. Efetuou-se esta semana a prisão de um moedeiro falso, que se preparava para montar uma fábrica dessa indústria lucrativa. O crime de moeda falsa é um dos mais severamente punidos em todos os países, porque ameaça a fortuna dos Estados e a dos particulares. Entretanto, não acho razão no legislador entre punido unicamente o falsificador de moeda, deixando impunes muitos outros falsificadores bem perigosos para nossa felicidade e bem-estar. Todos os dias lemos nos jornais anúncios de dentistas, de cabeleireiros e de modistas, que apregoam postiços de todas as qualidades, sem que a lei se inquiete com semelhantes coisas. Entretanto, imagine-se a posição desgraçada de um homem que, tendo-se casado, leva para casa uma mulher toda falsificada. E que, de repente, em vez de um corpinho elegante e mimoso, e de um rostinho encantador, apresenta-lhe o desagradável aspecto de um cabide vestidos, onde toda a casta de falsificadores pendurou um produto de sua indústria. Quando chegar o momento da decomposição deste todo mecânico, quando a cabeleira, o olho de vidro, os dentes de porcelana, o peito de algodão, anquinhas se forem arrumando sobre o toilette, quem poderá avaliar a tristíssima posição de infeliz vítima dos progressos da indústria humana? Nem ao menos as leis lhe concedem o direito de tentar uma ação de falsidade contra aqueles que o lograram, abusando de sua confiança e boa-fé. É uma injustiça clamorosa que cumpre reparar. Um homem qualquer que nos dá descontar uma letra de uns miseráveis 100.000 réis, falsificada por ele, é condenado a uma porção de anos de cadeia. Entretanto, aqueles que falsificam uma mulher e que desgraçam uma existência, enriquecem e riem-se à nossa custa. Deixemos esta importante questão aos espíritos pensadores, aos amigos da humanidade. Não temos tempo de tratá-la com a profundeza que exige, senão resumiríamos o quadro de todas as desgraças que produzem não só aquelas falsificações do corpo, mas também muitas outras, como um olhar falso, um sorriso fingido ou uma palavra mentida. Demais, temos ainda de falar de uma outra medida de do chefe de polícia a respeito dos cães, e que interessa extraordinariamente a segurança pública. O que cumpre é zelar a sua execução para que não se torne morta, e faça cessar o perigo que corremos todos os dias de encontrarmos a cada momento na rua ou no passeio à morte do hidrófobo. Afonso Carr levou 2 anos a escrever para conseguir que a polícia de Paris adotasse esta útil medida de segurança pública a que ordinariamente damos tão pouco cuidado, e muitas vezes mesmo revoltamos por um mal entendido sentimento de humanidade. Um dos maiores obstáculos que ele encontrou sempre foram certos prejuízos, certos erros consagrados e que todo mundo repete, em refletir, nem compreender o sentido das palavras que profere. Assim, desde a antiguidade, se diz que o cão é o amigo fiel do homem, o tipo e o modelo da amizade. Este consentimento unânime, diz o escritor francês, é uma singular revelação do caráter do homem. O cão obedece sem reflexões, se submete a todos os caprichos e a todas as vontades sem distinção. Quando o castigam, em vez de se defender, roja-se aos pés de seu senhor e caricia a mão que o castigou. Isto que o homem chama um amigo. Já se vê que esse sentimento não é tão nobre como o parece a princípio.
Todas estas vãs declamações dos poetas sobre o animal, que dizem representar o símbolo da fidelidade, dão uma bem mesquinha ideia do coração humano. Não é, pois, o prazer de possuir um autômato que se move à nossa vontade, que pode compensar um dos maiores riscos a que estamos sujeitos e para o qual olhamos indiferentemente,